no dia 27 de fevereiro, fizemos a abertura da Campanha da Fraternidade no Parque Linear Viveiro de Flores, lá no Parque São Mateus. Foi escolhida essa área exatamente porque é um dos reflexos da Campanha da Fraternidade no passado, quando a temática nos propõe uma reflexão sobre a ecologia, sobre o cuidado do meio ambiente, da natureza, ao qual faz parte da nossa vida. Queremos uma vida saudável, uma vida limpa, pura, digna, para nós podermos viver com a liberdade. E toda a temática da Campanha da Fraternidade nos leva a uma conversão de nossos pecados, a mudança de vida e também o hábito da cultura, do nosso modo de viver no cotidiano. O que adianta pedir perdão a Deus de nossos irmãos se nós agredimos a natureza que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá vida? Ao mesmo tempo, por ser também criatura de Deus. E por isso escolhemos neste local, que é um local lindo de passeio, de acolhimento, para que as pessoas possam se encontrar, descansar, ter os momentos de prazer na vida. Então, por isso também, esse ano, queremos dar sequência ao cuidado da natureza, que está tão agredida, tão ameaçada, estupidamente desrespeitada.
O senhor pode explicar o que são as peregrinações jubilares e qual o cronograma?
Para o ano jubilar do nascimento de Jesus Cristo, a Igreja de Maringá tem diversas programações, atividades devocionais, catequeses, peregrinações para enriquecer a fé e criar maior vínculo com Jesus Cristo. E uma das atividades específicas, o arcebispo de Maringá acolhe uma vez por mês, sempre no último domingo do mês, grupos temáticos para uma catequese, uma reflexão, celebração, momento devocional e fortalecer a sua categoria existencial. Por exemplo, no dia 23 de fevereiro, nós nos encontramos com a educação, com a cultura, esporte, lazer, turismo, artistas e comunicação. A catedral recebeu, então, todos esses grupos temáticos. Agora, para o dia 23 de março, nós temos as comunidades, os comipas, as infâncias, adolescência missionária, enfim, toda a dimensão das comunidades, as comunidades missionárias. Todo o espírito missionário, nós nos encontraremos a partir das 14 horas na frente da catedral para o momento de catequese e celebração. E no mês de dia 27 de abril, Mundo Judiciário e Seguranças. E tudo que nós temos nesse mundo judiciário, nós vivemos da segurança, e é uma categoria indispensável para ordenar a comunidade, a vida em comunidade. Por isso, no dia 27 de abril, nós teremos com essa categoria. 25 de maio, com os agricultores, pecuária, indústria e comércio. É o mundo que produz os alimentos. Eu quero me encontrar com eles e rezar. Dia 22 de junho, carismas, os movimentos eclesiais, associações de fiéis e novas comunidades. São os novos carismas que surgem na igreja. Vamos nos encontrar com todos eles. 27 de julho, família. Os coroinhas, os acólitos, aqueles de mais ligados à igreja, mas também a família, todas as famílias, vamos nos encontrar. No dia 24 de agosto, os diáconos, vida consagrada e catequistas, são tantos que levam o evangelho nesses dias. Dia 28 de setembro, serviços litúrgicos, equipe dos messias, dos ministros da Eucaristia, os leitores, cantores, enfim, aqueles que trabalham mais diretamente os atos litúrgicos. E no dia 26 de outubro, o grande encontro da nossa juventude, é o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, mas eu quero encher a catedral, eu quero acolher toda a nossa juventude para o momento celebrativo do ano jubilar. E 16 de novembro, ação sócio-transformadora, agentes políticos, profissionais da saúde, assistência social, aqueles, na verdade, que cuidam da nossa vida. Então, esses são os grupos temáticos com que eu quero me encontrar e celebrar, fazer catequese em vista do ano jubilar do nascimento de Jesus Cristo.
Como o senhor acompanha as notícias sobre a saúde do Papa?
Todo dia acompanhamos as notícias do Papa Francisco. Estamos rezando todo dia por ele, nos meus momentos particulares de oração, como também convidando a comunidade para orar. E o que podemos fazer é isso, rezar e deixar nas mãos de Deus. O Papa Francisco tem se mostrado um homem forte, com muito amor pela vida e também amor pela evangelização no mundo inteiro. O cuidado de que nós criemos um vínculo com Jesus, isso é ser cristão. Ser cristão é viver a mensagem de Jesus Cristo e seguir os seus sentimentos, sentimentos de paz, de amor, de acolhida, de respeito, de fraternidade. Essa é a constância na vida que Francisco nos oferece e todo dia estamos sempre atentos e rezando na esperança que um dia que ele vai melhorar, que vai ainda poder estar conosco, convivendo a nossa vida, fomentando a nossa vida espiritual, o nosso modo de ser cristão. E rezemos por ele para que ele, de fato, se recupere.
O senhor acredita que a catedral, depois de ter o entorno já todo concluído, vai permitir uma experiência especial para a população que já tem um carinho especial por este símbolo da cidade?
Os entornos da catedral estão em fase de conclusão, uma nova praça vai surgir, esperemos que seja agradável, acolhida, para que nós possamos também ter esse espaço de lazer, de encontro. Ainda não sabemos bem como vai ser, porque ainda está meio tudo tapado, a gente sabe dos projetos. Então, aguardamos para que haja uma resolução favorável e que, de fato, não machuque a bela imagem que nós temos da nossa catedral e também do espaço do encontro, por ser o centro da cidade, para que as pessoas possam também vislumbrar a beleza da arte, a grandeza da fé, a emoção do encontro, da fraternidade, da dimensão fraterna. E que, com todo carinho, nós queremos que esse seja o símbolo cada vez mais reconhecido de Maringá, ao mesmo tempo como expressão da fé, da integração da vida, de uma cidade que se une, porque é uma cidade, é um povo que tem fé e olha para os altos como a própria catedral nos leva a inspirar a imensidão, a plenitude da vida, transcendendo a nossa vida para Deus.